Linha Direta. Thaisa Estivanin.
A Bolívia terá neste domingo as eleições mais disputadas desde a década de 50. Pela primeira vez em 14 anos, o presidente Evo Morales pode perder. Em discussão, o modelo econômico que permitiu conquistas sociais em combinação com um exercício autoritário do poder. O Congresso também será renovado e, ao contrário dos mandatos anteriores de Evo Morales, desta vez não se prevê que algum candidato consiga maioria parlamentar. A reta final desta dividida campanha foi marcada por uma série de manifestações que reuniram cerca de 1 milhão de pessoas nas principais cidades do país. Os protestos foram contra a reeleição de Evo Morales, considerada ilegal por ferir a Constituição, que apenas prevê 2 mandatos consecutivos. E este seria o 4º mandato para Morales, o presidente que se mantém há mais tempo no poder em toda a América Latina. Este é o assunto do nosso Linha Direta de hoje, e é sobre ele que nós conversamos com o nosso correspondente, Márcio Rezende. Márcio, que está em jogo na Bolívia?
Olha, a Bolívia está num ponto de inflexão. O modelo econômico dos últimos 14 anos, que permitiu um crescimento de quase 5% em média ao ano e redução da pobreza de 60% a 34%, está esgotado. Dos 65% de popularidade quando foi reeleito há 5 anos, Morales tem agora 35%. Não deixa de ser um número alto para quem está há 14 anos no poder, mas revela um desgaste forte nos últimos anos, acelerado por escândalos de corrupção e pelo exercício autoritário do poder. Em fevereiro de 2016, 51% dos bolivianos disseram não à intenção de Morales de reformar a Constituição para habilitar a reeleição indefinida. E mesmo assim, o Tribunal Constitucional, controlado por Evo Morales, alegou que o presidente tem o direito político a participar e a ser eleito. Agora, pela primeira vez, surge uma oposição capaz de impedir esse controverso 4º mandato. São 8 candidatos de oposição, mas um deles, Carlos Mensa, pretende liderar um giro democrático. E segundo analistas com quem eu conversei, o panorama é o seguinte: ou Evo Morales ganha as eleições logo no primeiro turno, ou não ganha mais. O governo sabe que, num segundo turno, todas as forças opositoras, hoje fragmentadas, vão se unir para derrotar Evo Morales.
E o que dizem as pesquisas de intenção de voto?
Olha, a maioria das pesquisas indica que Evo Morales não atinge os 40% dos votos. E por que o número de 40% é importante? Porque na Bolívia, para se ganhar no primeiro turno, o candidato precisa superar os 50% dos votos válidos ou obter 40% dos votos, desde que tenha 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Uma sondagem da Universidade Maior de San Andrés, a principal do país, coloca Evo Morales com 32%, apenas 5 pontos acima de Carlos Mesa, com 27%.
Além do Brasil, a Bolívia teve muitos incêndios na Amazônia. Os incêndios tiveram influência na campanha?
Olha, tiveram sim muita influência. Evo Morales vinha crescendo e os incêndios interromperam esse crescimento eleitoral. Em julho, decretos presidenciais permitiram as queimadas para ampliar terrenos aos interesses agropecuários. Semanas depois, os incêndios ganharam proproporções de descontrole, com 5 mortos e 5 milhões de hectares arrasados. Além disso, Evo Morales se negou a declarar a emergência ambiental como exigia os grupos indígenas. O resultado é que a maioria da população associou diretamente os decretos de Evo Morales com o fogo, e isso colocou um teto na intenção de voto do presidente.
E como impactou a crise na Argentina ou, mais recentemente, a crise no Equador?
Olha, nesse caso, impactou pouco. Evo Morales aproveitou essas crises para tentar instalar a campanha do medo. Disse que as crises na Argentina e no Equador são consequência da entrega desses países ao FMI e associou Carlos Mesa, o opositor, com o FMI. Já a oposição aproveitou que Evo Morales é um aliado da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua para também fazer a sua campanha do medo. Seja quem for eleito, a economia boliviana terá de passar por fortes ajustes. O período de bonança acabou há 4 anos, quando caíram os preços das matérias-primas. E desde então, a Bolívia cresce porque gasta as reservas do Banco Central, que caíram pela metade, e porque aumenta sua dívida externa, que cresceu 70%. A Bolívia depende das exportações de gás ao Brasil. Brasil e a Argentina, e esses dois países tendem a comprar cada vez menos graças à exploração crescente nas suas próprias reservas. Com tudo isso, a economia boliviana acumula elevados déficits fiscal e comercial e tem um câmbio fixo que mantém o dólar congelado há 8 anos.
Obrigada, Márcio Rezende, nosso correspondente em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.